Política. Com a ameaça da oposição de obstruir a pauta do plenário da Câmara dos Deputados, trancada por 11 medidas provisórias, a votação do Código Florestal prevista para hoje, mais uma vez, não deve ocorrer. O governo ainda negocia acordo com ambientalistas e produtores rurais sobre reserva legal para impedir a disputa no voto a voto. O Colégio de Líderes da Câmara se reúne hoje para definir as votações desta semana. 8 medidas provisórias perdem a validade no dia 1º de junho e a intenção da base aliada é votar todas elas.
A votação das MPs pode enfrentar obstrução, porque mesmo partidos da base aliada do governo cobram o cumprimento do acordo para a votação do novo Código Florestal. O líder do Democratas, ECM Neto, protocolou ontem no Supremo Tribunal Federal mandado de segurança para tentar impedir que a presidência da casa aceite incluir no texto da medida provisória 521 a emenda que cria um regime especial para a licitação das obras da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016. É que o texto original da MP não tratava desse assunto, mas sim da Bolsa Auxílio para médicos residentes. O governo argumenta que todos os países que sediaram mundiais tiveram regras semelhantes para agilizar as construções necessárias para a Copa. Boa tarde, Soraya Fidelis. A Câmara deve votar hoje regras especiais de licitação para a Copa. Além das polêmicas do Código Florestal, a bola da vez agora é o embate entre governo e oposição sobre a flexibilização das regras de licitação de obras para o Mundial?
Boa tarde, Gustavo. Exatamente. E não apenas na Câmara, onde a medida provisória 521 recebeu a emenda que trata de RDC, que é o regime diferenciado de contratações públicas. O Senado, Gustavo, também pode votar nessa semana as novas regras de tramitação de medidas provisórias. As controvérsias sobre as MPs, como são chamadas as medidas provisórias, que iniciam o trajeto lá na Câmara, é que elas são apontadas como uma espécie de ditadura branca. Os parlamentares, não só da oposição, reclamam do uso abusivo e indiscriminado de um instrumento que nasceu para ser excepcional. A queixa é que o Poder Executivo estaria legislando por meio delas, que entram em vigor antes mesmo da apreciação pelo Congresso. Com tempo definido para análise, elas passam à frente das demais matérias. Eu conversei, Gustavo, hoje pela manhã com o historiador da Universidade Federal de São Carlos, Marco Vila Boa, que considera muito saudável esse debate na atual legislatura sobre o uso abusivo das medidas provisórias pelo Executivo diante da lentidão do Legislativo. E ele esclarece de que forma, ao longo de diferentes governos, tem se utilizado essas medidas provisórias para contrabandear penduricalhos que não são um assunto central da matéria. Vamos escutá-lo, Gustavo?
Bom, vamos lá, Soraya.
Você enfia dentro da medida provisória uma série de outros assuntos. Ela não é aprovada tratando de um tema, só que lá no meio, um artigo 4º, 5º, 6º, 7º, trata de outros assuntos. Então a mesma medida muitas vezes altera 10 ou 12 disposições legais. E esse é um artifício que está sendo usado sistematicamente pelo governo. O governo hoje tem uma maioria confortável nas duas casas, acaba aprovando com o rolo compressor que o governo tem, e pior, transforma o legislativo meramente em um poder meio cartorial. O legislativo só bate o carimbo. O Congresso tem de dar um basta.
E na tentativa de dar um basta, a CCJ do Senado aprovou na semana passada novas regras que restringem esse uso abusivo das MPs pelo governo federal. O artigo 62 da Constituição, Gustavo, nós falamos inclusive isso na semana passada, eles entram em vigor imediatamente e só perdem a validade no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. A PEC que foi aprovada no Senado, ela foi proposta pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, e foi relatada por um senador mineiro, Aécio Neves, aqui do PSDB, que alterou algumas propostas do texto para facilitar um acordo para a votação, Gustavo. Portanto, na nova proposta, a medida provisória passa a valer desde o dia de sua publicação no Diário Oficial, que é o que já acontece, mas uma comissão mista, composta por 24 deputados e 10 senadores, teria um prazo de 10 dias para analisar a urgência e a relevância da MP. Se a MP não for analisada nesse prazo de 10 dias, ela seguiria então para o plenário da Câmara em regime de urgência. Para o senador Aécio Neves, a proposta vai fortalecer o papel do Congresso.
Nós abrimos espaço para que o Poder Legislativo possa legislar sobre matérias que venham da sociedade, iniciativa de parlamentares e não apenas iniciativas do governo. Esperamos que a Câmara possa discuti-la e votá-la também com a celeridade que o Senado vai fazer.
Agora, Gustavo, antes de ir para a Câmara, essa proposta precisa ir a plenário e obter 49 votos de um total de 81 senadores. E apesar de elogiar a iniciativa, o historiador Marco Villa-Boa não aposta nessa aprovação da medida que freia o uso indiscriminado das MPs.
Dificilmente isso é aprovado no plenário do Senado e muito menos aprovado no plenário da Câmara sem alterações. Na verdade é um protesto de alguns parlamentares, me parece um protesto muito correto, mas eu acho que a presidente Dilma certamente vai movimentar a base governamental para impedir a aprovação desse projeto.
Gustavo, para encerrar nossa conversa, voltando a falar especificamente da medida provisória 521, que pode ser votada hoje na Câmara, ela ainda tem que passar pelo Senado e o prazo para a sanção da presidenta Dilma Rousseff é 31 de maio. E a gente volta a falar, né, Gustavo, ou sobre a novela do Código Florestal, ou então agora sobre a nova novela das medidas provisórias. Até lá.
Até lá, senhora. Obrigado mais uma vez pelas informações.